Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando. Hoje não tem entrevista, não. Hoje não tem entrevista porque para não ficar mal acostumado também, achar que toda semana aqui vai ter entrevista. Dessa vez a gente não tem entrevista, não, mas vamos falar de algumas séries que estreiam no serviço de streaming. Tem documentário. Vamos falar também da CCXP, que teve o evento. A gente vai falar dos pontos fracos, dos pontos fortes, do que rolou lá. E a gente vai tecer um pouquinho os comentários sobre o evento, beleza? Mas vamos começar falando de The Wilds, que é uma série que estreia amanhã no catálogo da Amazon Prime. E, gentilmente, a Amazon Prime cedeu a série para a gente poder assistir antes. Eu estou assistindo, ainda não terminei, vou terminar hoje. Mas já dá para falar um pouquinho sobre a dinâmica da série, sobre do que ela se trata, né? The Wilds conta a história de algumas jovens que sofrem um acidente aéreo e, de repente, vão parar numa ilha deserta, né? Só que a gente descobre que esse acidente aéreo, na verdade, não foi tão acidente assim. Isso está no trailer também, faz parte da divulgação, não é nenhum spoiler. Mas essas meninas acabam caindo nessa ilha e têm uma tarefa de se conhecerem, né, se desenvolverem como pessoas. Cada uma dessas meninas tem uma personalidade diferente, o que é bem característico, né, nessas séries que envolvem grupos de pessoas. São pessoas muito características, têm personalidades muito marcantes para se diferenciarem entre si. E elas têm essa dinâmica de se conhecerem, de tentarem resolver esses problemas de uma ilha deserta, de sobreviverem e buscar por ajuda, né? Então a série vai contando a história de cada uma. Cada episódio conta a história de uma menina e a gente vai descobrindo um pouco da personalidade dela com base no passado, né? Com momentos de flashback, flash forward, e a gente vai tentando entender um pouco sobre a pessoa e por que que ela está naquela situação, né? Tem um pouco de Lost ali, pode ser que sim, né? A gente
É Lost para adolescentes.
é tipo isso, é um Lost mais jovem, assim, para quem curte Lost, né? Acho que vai poder se identificar um pouquinho com a série. Não tem aquele mistério todo que tinha em Lost, mas eu tô já pro final da série, né? Já tô encaminhando para assistir os episódios finais e ela é ok, assim, ela é mediana, mas eu ainda não terminei de ver tudo, né? Pode ser que os últimos episódios sejam muito bons e eu mude um pouco de opinião, mas por enquanto ela tá ali de uma forma mediana. Ela é até legal de assistir, tem uns contextos bem interessantes, umas situações bem diferentes com as personagens, né? Porque que uma sofre de determinado problema, porque a outra ataca outra pessoa por conta de uma situação. Enfim, a gente vai descobrindo isso junto com a série. Ela vai mostrando a gente com base no passado dessas pessoas. The Wilds estreia amanhã no catálogo da Amazon Prime. Se você curte uma série mais adolescente, uma pegada, um drama mais jovem, de repente é uma opção aí para quem quer dar uma relembrada em Lost, né? E pensar numa situação diferente agora com jovens envolvidas, com meninas envolvidas nessa situação. Acho que vale a pena. The Wilds estreia amanhã no catálogo da Amazon Prime.
Lost, que inclusive, dica rápida, também tá no Prime Video completo, né? Então, se você quiser relembrar Lost, você pode assistir Lost e não The
É
Wilds. E
sim.
depois você engata e assiste The Wilds. Se você gostar muito do gênero, assim, sabe? Muito dessa parada de ilha deserta e avião caindo, você pode emendar as duas.
Acho que vai demorar um tempo, inclusive, se você for fazer uma maratona de Lost. Mas acho que quem gosta, gosta de Lost. A gente fez um podcast, inclusive, um tempo atrás. Várias pessoas participaram, mandando perguntas. Enfim, foi bem legal o podcast. The Lost é uma série muito, muito boa, famosa demais e merece, né, todo esse reconhecimento. Bom, agora a gente troca, né, de serviço de streaming. Vamos falar um pouquinho da Netflix, que estreia um filme e um documentário no seu serviço de streaming. A gente vai falar antes de A Festa de Formatura, um filme que reúne aí a Nicole Kidman e a Meryl Streep. Só fazendo um jabá rápido, né? Entra lá em odisseia.com, que eu fiz todos os detalhes do enredo, tem trailer para você assistir, tem o elenco completo. E aí lá tem uma partezinha falando que a Netflix está projetando indicar ou tentar fazer essa indicação da Meryl Streep e da Nicole Kidman como atrizes coadjuvantes e principais para o Oscar de 2021.
Até porque a Meryl Streep sendo indicada ao Oscar, né? Ela pode ser indicada ao Oscar até se ela fizer TV. Então, é fácil tentar indicar ela ao Oscar. Mas o filme conta a história de alguns artistas da Broadway que a peça deles meio que falha, é meio que um flop, não dá certo, não ganha uma bilheteria. E aí eles decidem, por algum motivo, é um filme musical, então tá liberado ser meio absurdo. Eles decidem ir pra uma cidade do interior e pra fazer uma festa de formatura pra uma menina pobre. Que queria aquela festa grandiosa e incrível. Então é um filme que tem uma parada meio absurda, mas que fez muito sucesso na Broadway, né? Ele é um musical originalmente de teatro, e agora ele vai ser adaptado para o cinema. É adaptado pelo diretor de Glee, né? Que é o Ryan Murphy. Então ele tem aí um background, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele já tem um conhecimento de musicais bem amplo. E já participou também de uma outra adaptação da Broadway já esse ano na Netflix, que é o The Boys in the Band, que lançou há uns 3, 4 meses, que também é uma adaptação da Broadway para a Netflix. Então, ele manja do que ele está fazendo. É um filme musical. Se você gosta de filme musical ou você quer ver a Meryl Streep, é aí a dica para o final de semana.
Meryl Streep sempre atrai as atenções, né? Todo mundo quer ver o que a Meryl Streep está fazendo porque sabe que vai sair coisa boa dali. A festa de formatura estreia também no catálogo da Netflix. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai estar no top 10 ali da Netflix assim que estrear, porque tem a Nicole Kidman, tem a Meryl Streep, então já é sucesso.
Ah, com certeza. Outro que está no top 10 hoje, nesse momento que a gente está gravando, pelo menos está, é Amarelo, que é o documentário do Emicida, documentário brasileiro, produzido pelo Laboratório Fantasma, que é o estúdio, o escritório, enfim, tudo do Emicida é centrado no Laboratório Fantasma. E é um documentário que ele usa os bastidores do disco que ele lançou no finalzinho do ano passado, que é o disco Amarelo, tem participação da Fernanda Montenegro, do Zeca Pagodinho. É um disco incrível, maravilhoso, e ele parte dos bastidores desse disco, mas ele não é um making-off, ele não é só um documentário musical. A Netflix lança alguns, né? Tem documentário musical da Taylor Swift, há pouco tempo saiu do Shawn Mendes. A Netflix tem esse catálogo de documentários musicais, mas eu acho que esse do Emicida, apesar dele ter esse lado musical muito forte, tem músicas inteiras exibidas, porque muito da ideia do filme é amarrada pelo show que ele fez no Teatro Municipal, que é um show histórico, né, que ele colocou várias pessoas negras no Teatro Municipal de graça para assistir um show dele, um show grande, grandioso e muito bonito. E ele usa isso para amarrar um filme que ele é sobre negritude e arte, sabe? Então, ele passa sobre vários pedaços da história, sobre a história negra, sobre momentos onde a história brasileira tentou apagar a cultura negra, sobre arte, sobre cultura, sobre história, e ele vai amarrando isso tudo com várias personalidades importantes, junto com os discos e com as histórias das músicas. Eu tenho para mim, que eu terminei de assistir o filme extremamente impactado, eu tenho para mim que ele é talvez um dos documentários mais bem montados do ano, porque ele fala de muita coisa e ele fala muito bem sobre todas essas coisas. Tipo, ele nunca parece que ele tá sendo episódico, ele nunca cansa. É um documentário incrível, assim. Então, é muito bom de assistir. Tem muita música, então você assiste de um jeito bem leve, mas ao mesmo tempo ele tem muitas histórias impactantes e quando elas se cruzam na tela é realmente muito bom. Tipo, eu indico muito Amarelo, porque é um documentário incrível. E ele ainda junta com a pandemia. O documentário ele tava sendo produzido antes da pandemia e o final chega um pouco na pandemia, né? Então ele se situa muito bem nesse contexto que a gente está vivendo. Faz muito sentido, é um ótimo documentário. E ele já está, ele estreou ontem na Netflix, então ele já está disponível no catálogo, prontinho para assistir.
O Emicida tem essa característica, né? De tudo que ele bota a mão é sucesso. Ele tem esse dom de transformar umas coisas em coisas maravilhosas, né? E Amarelo faz parte de um artista completo que o Emicida é. Em todos os pontos da música, como ator, como produtor, ele manda muito em tudo que ele faz, impressionante. E Amarelo, com certeza, fica de indicação para todo mundo. Acho que todo mundo precisa assistir Amarelo e entender um pouco mais sobre a história que o Emicida quer contar. Bom, saindo um pouquinho agora do streaming, vamos falar um pouquinho da CCXP Worlds, o evento da Comic Con Experience, que aconteceu de forma completamente online, né, por conta da pandemia. Eles tiveram que dar um jeito ali de fazer o evento online, vender os ingressos, enfim, fazer toda a logística de uma Comic Con, só que de forma online, e rolou na sexta-feira, no sábado e no domingo passado, a CCXP Worlds. E, para ser sincero, o evento, para mim, deixou um pouco a desejar com questão de conteúdo, né? A gente teve muitos painéis ocorrendo ao mesmo tempo, teve muita coisa interessante para assistir, se você conseguisse filtrar, né? Seja com artistas fazendo alguns desenhos no Arts Valley, né, que é o Vale dos Artistas, que eles chamaram, ou em outros painéis secundários. Mas no painel principal, onde chama todas as atenções, não teve tanto conteúdo, assim. Não teve nada do que falar da Comic Con de coisa nova que eles projetaram. Era só conversas entre diretores, elencos e cenas que a gente já viu em outras situações. Nada de trailer novo, de cenas novas. A gente não teve isso. Apesar do sucesso que foi na China. A CCXP Worlds foi assistida por 10 milhões de pessoas na China. Isso é um número absurdo, assim. Mas a China tem essa densidade populacional muito grande. Então, qualquer coisa lá atinge milhões de pessoas. Mas, ainda assim, o evento atingiu muita gente. Mas acredito que, em questão de conteúdo, deixou um pouco a desejar pelas produtoras.
Assim, um pouco disso já era esperado. Porque é um evento online, você pede, por exemplo, no painel da Warner, que foram 6 horas de muito nada, e que a gente ficou esperando 6 horas por alguma coisa e não veio nada, e acabou sendo decepcionante por isso, né? Mas eles falaram, vai ter exibição de alguns conteúdos que não vão pra internet, e teve, né? Era basicamente papo, mas são conteúdos que não vão pra internet, então são conteúdos que são exclusivos, apesar de não ser aquele conteúdo que a gente quer falar, não é um trailer, não é uma cena do filme, mas são conteúdos que não foram pra internet. E aí eles falaram, não filme. Mas assim, você não tem o controle total. Igual você tem lá no evento, né? Que fica os seguranças andando pelo auditório e não deixa a pessoa levantar o celular e filmar. Então, os estúdios sabem disso. Então, é mais difícil de você ter conteúdos inéditos muito, muito impactantes. Ainda mais num ano onde muitos filmes nem sabem quando que eles vão estrear direito, né? Muitos filmes foram adiados e ainda estão sem data. Então, por exemplo, Turma da Mônica Laços, a gente até tava, o Hoffman tava falando que esse foi o melhor painel da Comic Con, que foi o painel do Maurício de Souza, que é sempre o melhor painel da Comic Con, e esse ano continuou sendo, e foi mais disparado ainda, mas teve, por exemplo, uma cena de Lições, né? Não Laços, Turma da Mônica Lições, que é a continuação. Só que foi só um teaserzinho, só que tipo, o filme ele foi adiado, ele estreia em dezembro desse ano, ele estreia por agora, e ele não vai, ele não tem nem mais data, então você não pode divulgar um trailer muito grande, porque talvez o filme só estreie no final de 2021, então é complicado você fazer essa divulgação do filme sem ter essa ideia, então uma parte disso já era esperada. Então a minha maior crítica eu acho que acaba sendo mesmo pra divulgação, porque eles ficaram falando, não, é mais do que uma live, não foi tanto assim, porque tinha um chat, basicamente, era uma live com um chat, e no YouTube, a Comic Con de San Diego também teve, o chat não funcionou tão bem, porque eles só lançaram os vídeos, né, não teve um ao vivo mesmo, mas era também tinha, então eu acho que o que pesa é a divulgação, de você vender uma coisa que não estava rolando, então a gente que viu alguns eventos online acontecendo, já tinha a ideia de que talvez não mostrasse tanta coisa, mas eu acho que o público normal não tinha, então o público normal estava esperando uma parada muito grande, e eu vi a maioria da galera meio que saindo bem frustrada, sabe, por não ter visto isso, por não ter tido todo esse conteúdo que, entre aspas, eles prometeram. Porque eles não prometeram nada efetivamente, mas assim, a promessa tava no ar, né? Ela tava meio que incluída no pacote e não teve muita coisa.
Foi vendido como uma Comic Con, né? Tradicional, e a gente sabe do conteúdo que tem a Comic Con. Todo ano a gente vai lá cobrir, a gente tá lá trazendo informação sobre a Comic Con e é sempre muita informação. Esse ano, pelo evento ser gratuito, eu acho que poderia ter esse cuidado, né? Mas aí também parte das produtoras de elevarem esses conteúdos exclusivos, que não foi o que aconteceu. De qualquer forma, foi um teste para entender como pode funcionar no futuro essa forma híbrida, que a CCXP Worlds pode sim aproveitar parte desse formato e colocar de forma online, gratuita, ou enfim, você paga o seu ingresso para os próximos anos, que sejam presenciais, né? Também para testar esse formato híbrido, que é o que acontece, que acho que é o que vai acontecer com vários setores da economia, né? Vários setores vão tentar se ajustar a essa forma híbrida, e evento também, com certeza, vai ser um deles, se a gente viu uma prévia disso com a CCXP Worlds. Deixou um pouco a desejar, mas acho que como evento, ainda assim, é grandioso, teve muito conteúdo, daria sempre para filtrar algumas coisas interessantes, mas não teve aquela mesma magia de um evento presencial, até porque esse ano a gente tá com uma certa dificuldade de ver magia no ar, né? Mas enfim, serviu pra dar um gostinho pra gente relembrar quem já foi na Comic Con. Acho que vale a pena, se você nunca foi, tentar uma vez em algum ano, e pelo menos no fim de semana assistir, conhecer a feira, que vale muito a pena, é uma experiência muito, muito legal de estar lá e conhecer o evento, ver tudo que eles projetam ali na São Paulo Expo. Mas esse ano foi virtual. Beleza? Essa foi a coluna sem spoiler de hoje. A gente falou um pouquinho da Comic Con, falou de séries, que estreiam na Amazon Prime, de filme que estreia na Netflix, de documentário também. Então, se você quiser saber um pouco mais de tudo que a gente falou aqui agora, entra em audiceia.com, o nosso site, tem lá toda a descrição de tudo que a gente falou, você entra lá em audiceia.com que vai ter lá mais destrinchado, beleza? Também tem as nossas redes sociais, a Audiceia no Instagram, no Twitter e também no Facebook, segue lá a gente, que tá cheio de conteúdo todo dia, tem conteúdo lá, o nosso estagiário tá trabalhando no Instagram, rapaz, e trazendo conteúdo bem legal por lá também, tá bom? Um abraço e até semana que vem.
Até!